Vladimir Putin está há 25 anos no poder da Rússia. É o segundo mais longevo do cargo, mas com a perspectiva de superar o seu antecessor, neste ponto, Joseph Stalin, que ficou por 26 anos. Putin, que assumiu a Rússia quando ela estava no período de decadência e de falta de liderança com Boris Yeltsin, transformou o país, recuperou a economia, mas tornou-se um autoritário, suprimindo as liberdades individuais. A história da ascensão e do período de governo Putin nos é contada por Julia Grant, da BBC Brasil.
Essa história começa em 1999, quando a Rússia ainda sofria os efeitos do desmantelamento da União Soviética e da transição de um regime comunista para um capitalista. Boris Yeltsin fazia um governo conturbado, marcado por privatizações estatais e por uma relação difícil com o poder legislativo. E a população, ao mesmo tempo em que vivenciava avanços democráticos, sofria com a piora da economia e com uma queda drástica no poder aquisitivo.
Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC.
In many ways, the decade that followed that, the 1990s, was a real roller coaster.
A década que se seguiu a isso foi uma montanha-russa. Falava-se muito em democracia e as pessoas poderem falar abertamente, protestar livremente. Mas houve um outro lado dos anos 1990, de reformas econômicas na Rússia, que milhões de pessoas eram pobreza. Muitas fábricas e empresas fecharam. Muitas pessoas perderam o que tinham. Alguns trabalhadores passavam meses sem receber salário.
A lot of people lost their jobs and sometimes workers went months without being paid.
Em 31 de dezembro de 1999, o que era para ser uma mensagem de ano novo virou um histórico discurso de renúncia de Boris Yeltsin.
Peço perdão por não realizar algumas das esperanças do povo, que acreditavam que poderíamos, num salto, pular do passado totalitário cinza e estagnado para o futuro radiante, rico e civilizado. Estou saindo. Fiz tudo o que podia.
Yeltsin transferiu o poder para seu premier, Vladimir Putin, que estava no cargo havia só 4 meses. Putin tinha ganhado a confiança e popularidade por comandar uma vitoriosa, mas violenta, incursão militar na província separatista da Chechênia. Analistas dizem que Putin projetou aos russos a imagem de um líder forte e de mão firme. Meros 3 meses depois de assumir a presidência interinamente, Putin foi eleito pelo voto popular. Desde então, ele já acumula 5 mandatos, amparado por uma questionada mudança na Constituição russa. A eleição mais recente, em 2024, que Putin venceu com 87% dos votos, foi considerada fraudulenta pela oposição e parte da comunidade internacional. Ele já é o líder há mais tempo no poder na Rússia, desde Joseph Stalin, que governou a União Soviética por 26 anos até morrer em 1953. Putin tem colocado em prática projetos tanto ambiciosos quanto autoritários que moldam a vida na Rússia. Vamos a eles. Um ponto-chave para a alta popularidade de Putin nos seus primeiros mandatos foi a recuperação da economia. A indústria de petróleo e gás deslanchou, fazendo da Rússia um grande exportador de combustível. Esse setor, é claro, sofreu um baque recente quando perdeu mercado na Europa por causa da guerra na Ucrânia. Mas mesmo assim, continuou exportando para países como China e Índia e voltou a aumentar as vendas para a própria Europa. O conflito na Ucrânia e as sanções ocidentais forçaram Putin a voltar grande parte da produção econômica para a guerra e para a indústria de armamentos. Não se sabe se esse modelo vai ser sustentável no longo prazo, mas até o momento tem mantido a economia russa funcionando, graças também à entrada de mais produtos chineses.
Steve Rosenberg, editor de Rússia da BBC.
If you walk into a supermarket in Moscow, William, you know, the shelves are still very full.
Se você entrar em supermercado, as prateleiras ainda estão muito cheias. Sim, muitos produtos ocidentais que costumavam estar na loja não estão mais, mas algumas coisas foram substituídas por alternativas russas e também por muitos produtos eletrônicos chineses, celulares chineses, tablets chineses, etc. Porque China e Rússia são aliados próximos e há muitos carros chineses nas estradas daqui. Sim, a inflação está alta, os preços estão subindo, mas agora as sanções não causaram o colapso da economia. Na verdade, neste ano haverá um crescimento econômico.
The Russian economy to collapse. In fact, there's going to be economic growth probably this year.
A aproximação com a China é um entre vários movimentos de Putin no xadrez geopolítico global. Na sua primeira década no poder, ele manteve relações diplomáticas e comerciais cordiais com o Ocidente. Mas as ofensivas na Ucrânia mudaram esse cenário.
A key moment, I think, is in 2014, when Vladimir Putin decides to send Russian troops into a part of neighboring Ukraine, right, to annex the Crimean Peninsula.
Um momento chave, eu acho, aconteceu em 2014, quando Vladimir Putin decide enviar tropas russas para uma parte da vizinha Ucrânia, para anexar a península da Crimeia, e também para intervir militarmente no leste da Ucrânia. Daquele momento em diante, as relações com a América e com a Europa pioraram muito. O Ocidente impôs muitas sanções à Rússia. E dentro da Rússia, a repressão aos críticos de Vladimir Putin acelerou.
The crackdown on Vladimir Putin's critics accelerates.
Mas se a relação com a Europa continua azedada, o mesmo não dá para dizer com os Estados Unidos. Um próximo capítulo a ser observado é como ficarão as relações entre Moscou e Washington no governo Trump, que tem se aproximado cada vez mais de Putin. Enquanto isso, o presidente russo avança a influência na África. A Rússia hoje é a segunda maior exportadora de armas para a África subsaariana, atrás só da China. O país também está presente no continente com o temido Grupo Wagner, um grupo mercenário com tentáculos em países como Níger, Líbia, Mali e Sudão. O Wagner, que desde a morte de seu ex-líder, Prigozhin, foi rebatizado de Africa Corps, entrou nesses países oferecendo serviços de segurança privada para governos instáveis. Mas também passou a participar da exploração de petróleo e de mineração, por exemplo. Para analistas, o grupo mercenário é como uma ferramenta de política externa da Rússia, e ela serviria para expandir a influência e servir aos interesses de Moscou. Bom, agora que a gente falou das relações exteriores da Rússia, vem a pergunta: como o país mudou internamente? Algo nítido, segundo observadores, é o aumento do autoritarismo. A ONU estima que pelo menos 1.300 russos tenham sido presos por motivos políticos, principalmente por criticar a invasão da Ucrânia. E dizem que a imprensa independente é perseguida e silenciada na Rússia.
Marina Katsarova, relatora especial da Rússia.
The aggressive war, the full-scale invasion against Ukraine, which started 3 years ago in 2022.
A guerra agressiva da Rússia, a invasão em grande escala contra a Ucrânia, que começou há 3 anos em 2022, exacerbou, na verdade, a repressão contra a sociedade civil, contra qualquer expressão anti-guerra dentro da Federação Russa.
Against any anti-war expression inside the Russian Federation.
Embora o Kremlin negue o aumento do autoritarismo, o correspondente da BBC na Rússia diz que é algo perceptível no dia a dia.
Since Russia launched its full-scale invasion of Ukraine, this almost feels like a different country, another country to me. I mean, inside Russia, repression has increased a lot.
Desde que a Rússia lançou sua invasão em larga escala na Ucrânia, aqui quase parece um país diferente. Quer dizer, dentro da Rússia, a repressão aumentou muito. Então, se você é um cidadão russo e critica publicamente as autoridades, corre o risco de ser preso. E, recentemente, uma jovem russa foi enviada para prisão por 7 anos, apenas por substituir etiquetas de preço do supermercado por alguns slogans anti-Putin.
Just for replacing price tags in the supermarket with some anti-war slogans.
E a vida dos russos mudou em outros aspectos também. Para começar, a guerra tem impacto direto em dezenas de milhares de famílias. Uma investigação da BBC identificou mais de 95 mil soldados russos que morreram em combate. Outros milhares de jovens se mudaram do país para escapar do recrutamento militar. A Rússia, aliás, vive uma crise demográfica, e a projeção da ONU é de que até o final deste século o país fique com 20 milhões de pessoas a menos do que tem hoje. E como os russos enxergam esse cenário todo? Escuta só a sua percepção do correspondente da BBC em Moscou.
I wouldn't say Russians are happy, right? Happy is not the right word.
Eu não diria que os russos são felizes. Felizes não é a palavra certa. Acho que se você olhar ao redor de Moscou, muitos russos tentam fingir que a guerra não está acontecendo. Eles tentam tirá-la da cabeça. Acho que muitas pessoas aqui acreditam que eles não podem influenciar no que está acontecendo. Então, muitas pessoas apenas abaixam a cabeça e vão em frente. Ainda há muitos russos que estão dispostos a aceitar que o seu governo está dizendo a eles, em outras palavras, que a Rússia está do lado certo, que a Rússia está protegendo o que pertence ao país, porque acho que não é fácil mudar.
To get through life when you believe that your country is in the right and doing the right thing.
Para terminar, como o próprio Putin avalia seus 25 anos no poder? Veja a resposta dele para a BBC no final de 2024.
Você acha que cuidou da Rússia? Pergunta o repórter. Sim, eu não apenas cuidei dela, mas acho que recuamos da beira do abismo. Com tudo o que estava acontecendo com a Rússia antes. Estávamos caminhando para uma perda completa. Total perda de nossa soberania. E sem soberania, a Rússia não pode existir como um Estado independente. A seguir. Alemanha fecha as portas à imigração.